Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco desta sexta-feira, 15 de outubro. A partir de Washington, D.C., transmitimos em onda curta nos 17.655 e 12.080 no horário UTC, das 16h30 às 17h. E das 17h às 17h30 estamos na onda média nos 1530. E eu relembro isto no horário UTC. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube. Eu sou a Mayra de La Salette, a produção é de Mariano Bartolomeu, a direção é de Rob Bryan, realização de Jeffrey Flood e som de LJ Lacoma. Esta semana, a convidada do Saúde em Foco é a doutora Nádia Kamat, a nossa médica residente. Vamos falar sobre a importância da nutrição no desenvolvimento humano. Temos reportagens sobre má nutrição em Benguela, fome no Madagascar e na África do Sul e ainda sobre a implementação do fabrico de vacinas Covid-19 também na África do Sul. Mantenha-se na sintonia da Voz da América. Vamos às notícias deste 15 de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se na Casa Branca na quinta-feira com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e prometeu que os Estados Unidos vão doar 17 milhões de doses adicionais da vacina Covid-19 da Johnson & Johnson para a União Africana. A reunião foi a primeira conversa pessoal de Biden com um líder africano desde que se tornou presidente. Um painel de consultores especializados da agência que fiscaliza os alimentos e os medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, na sigla em inglês, votou, por unanimidade na quinta-feira para recomendar doses de reforço da vacina Covid-19 da Moderna para americanos com 65 anos ou mais e aqueles com alto risco de doença grave. No discurso da Nação deste 15 de outubro, o presidente angolano anunciou a redução do imposto sobre o valor acrescentado, reiterou que as autárquicas vão acontecer e avisou que não há esconderijos, seguros para os bens adquiridos à custa do erário público. O presidente francês Emmanuel Macron garantiu estar do lado da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e a corrupção ao receber o seu homólogo guineense nesta sexta-feira, 15 de outubro, no Palácio do Eliseu, em Paris. O Umaru Sissoko Embaló, por seu lado, falou numa nova dinâmica na Guiné-Bissau, disse estar interessado em encontrar apoios para a juventude africana. No Afeganistão, pelo menos 37 pessoas morreram e mais 70 ficaram feridas após uma explosão do lado de fora de uma mesquita xiita em Kandahar durante as orações desta sexta-feira. A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, prometeu esta sexta-feira ajudar os familiares das vítimas de um incêndio num apartamento que matou 46 pessoas na cidade de Kaohsiung, no sul do país. E na Inglaterra, o legislador conservador britânico David Amos morreu após ser esfaqueado esta sexta-feira durante uma reunião com eleitores numa igreja no leste do país. Um homem de 25 anos foi preso. Este é o Saúde em Foco, semanalmente aqui na Voz da América. Hoje é 15 de outubro e a 16 de outubro celebra-se o Dia Mundial da Alimentação. É um dia criado para a promoção da consciencialização e ação mundial para quem passa fome e para a necessidade de garantir uma alimentação saudável para todos. Uma boa oportunidade para falarmos da importância da nutrição no desenvolvimento humano. Pelo menos 80 em cada 100 crianças consultadas na periferia da cidade de Benguela apresentam algum grau de desnutrição, uma doença que ganha terreno por força da situação social e económica das famílias, revela um conhecido médico pediatra e investigador daquela província. O João Marcos tem a reportagem.
Centro de Nutrição do Hospital Geral de Benguela, o único no município sede da província, vocacionado a internamentos.
Quando chegou mal, mas graças a Deus e graças aos enfermeiros, e houve a melhoria, muita melhoria. Já estou aqui há um mês e e 10 dias.
Há muita gente aqui pelo centro?
Há muita gente.
No nosso meio ambiente, um indivíduo com desnutrição facilmente pode apanhar uma tuberculose, facilmente pode apanhar um HIV-Sida, facilmente vai apanhar as infecções por fungos, como as candidias, e consequentemente a própria malária, as pneumonias, as doenças da pele e, lógico, as doenças do fórum gastroentérico, como as diarreia. Então, a gente vê que um indivíduo mal nutrido tem uma deficiência no seu organismo muito grande e, consequentemente, pode apanhar quase todas as patologias que possam existir naquele determinado meio ambiente onde ele está inserido. De 100 crianças que normalmente a gente vai atendendo nas nossas consultas, 80 delas têm algum grau de malnutrição. E estamos a falar das crianças que a gente atende na periferia das nossas comunidades.
Este centro chegou a atender há 3 meses, segundo dados oficiais, há 500 casos por dia. O movimento não parece tão agressivo, mas a situação prevalece preocupante, até pela situação de carência entre as famílias.
Lá fica de má nutrição. Algumas, quando vêm, primeiro ficamos aqui, depois, quando vê que a criança está melhor, nos envia aqui.
Está com diarreia e vômito, só está pequena.
Está pequeno. Não está a desenvolver, é isso?
Sim. Uhum. Eu estou a viver aqui no leito.
E aqui como é que está o atendimento?
Aqui está a atender bem. Uhum. Graças a Deus. Não dá leite.
Uhum. Quantas vezes ao dia?
6.
As crianças são a franja mais vulnerável, mas...
Também temos muitos adultos neste momento que também têm malnutrição. E vemos aí uma correlação entre a malnutrição, a desnutrição, e, por exemplo, os indivíduos com tuberculose, adultos. Vemos a desnutrição com os indivíduos com HIV-Sida. Vemos a desnutrição nos indivíduos alcoólicos crônicos. Então, estamos a ver a malnutrição ligada a muita patologia. E com a situação que estamos a viver aqui agora, econômica e social, a malnutrição, a desnutrição vai aumentando cada dia que passa a todos os níveis.
E qual é o impacto no desenvolvimento humano? Quisemos olhar para a perspectiva da educação.
Tu vês uma determinada criança na escola, com 9 anos, onde a professora vai lhe ensinar determinada matéria e ele tem uma dificuldade enorme de aprendizagem. Quando nós vamos fazer um historial desta criança, durante o seu percurso, teve algum grau de malnutrição até essa idade?
Os conselhos de um investigador sobre a desnutrição, a doença da desordem alimentar que rouba calorias e proteínas ao nosso organismo. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigada ao João Marcos. Mais de 3 bilhões de pessoas, o equivalente a 40% da população, não têm capacidade financeira para manter uma dieta saudável, segundo a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Um número bastante elevado. Vamos falar sobre este tema com a doutora Nádia Camate. Doutora Nádia, muito bem-vinda ao nosso programa. Hoje, infelizmente, não a temos na tela, mas temos-la do outro lado da linha, ao telefone.
É verdade, obrigada, Mayra. Hoje parece que a internet pegou-nos uma partida.
É verdade, acontece, doutora Nádia. O importante é nós conseguirmos ter comunicação consigo. Doutora Nádia, vamos começar com uma pergunta de Valentino Pena. Ele enviou através do WhatsApp. E é daquelas perguntas que eu gosto, que nos obrigam a começar do princípio. O que é a subnutrição?
Bem, se nós tivermos que falar em subnutrição, ou em desnutrição, ou em malnutrição, acabam por ser conceitos muito parecidos uns dos outros, apesar que num, como é o caso da desnutrição, ou a subnutrição, é de facto quando esta falta do que nós vamos falar hoje é por escassez, a outra não. A outra, a pessoa está subnutrida, ou está desnutrida, claro, e não há escassez, simplesmente há falta de um ou de outro elemento. Qualquer uma destas definições leva a que o organismo funcione mal, e que daí causem os chamados distúrbios alimentares. É errado pensar-se que quando nós falamos em malnutrição, só pensamos em pessoas magras, de países pobres, com aquele aspecto que mete alguma pena. Os obesos também podem estar mal nutridos ou estarem hipernutridos com nutrientes que não são aproveitáveis saudavelmente do nosso organismo. Portanto, há dois gumes, esta faca, tanto a super ou a subnutrição fazem parte de um dos distúrbios alimentares, que quer dizer ou excesso ou escassez de, neste caso, nutrientes. Mayra.
Doutora, na reportagem que nos chegou de Benguela, João Marcos recolheu dados que citam que 80 em cada 100 crianças consultadas naquela cidade sofrem algum tipo de desnutrição. Doutora Nádia, quais são os principais sinais ou sintomas de desnutrição?
Desculpe, nós podemos, já que agora me perguntou das crianças, que aliás é o grupo de maior risco, crianças, as idades extremas, na verdade, né? Ou muito novinhos ou muito velhinhos, portanto, idosos e crianças e mulheres que estão a amamentar podem ser já o grupo-alvo deste distúrbio alimentar. Se nós falarmos em sintomas, vamos ter mesmo que dividir quando é que há sintomas numa mulher grávida, quando é que há numa criança, quando é que há no adulto. Mas já que a reportagem se refere exatamente às crianças, nós vamos falar delas, né? A irritabilidade. A criança desnutrida é uma criança que não ri. O sorriso é sinal de alegria e de boa nutrição. A criança está barriguinha cheia e sorri. Uma criança triste que não sorri, que olha para o céu, parece que está a ver um horizonte à frente, faz-me lembrar muito, às vezes, aqueles olhares das pessoas que têm algum distúrbio mental. Mas não, é da própria falta de nutrientes. É um dos principais sintomas, o olhar vago, a irritabilidade. São crianças que têm, por exemplo, 5, 6 anos e têm uma altura de uma criança de 2 anos. Portanto, elas não crescem, não há fator de crescimento que precisa de nutrientes para ser alimentado e fazer com que as crianças cresçam. Portanto, há uma altura inferior à idade real. A idade aparente não condiz com a idade real e, claro, a magreza. Na maior parte das vezes, quando há uma subnutrição, não uma supernutrição, na subnutrição há uma magreza extrema, a pele, a pessoa tentar fazer uma pregazinha, se a Mayra tentar agora, e porque provavelmente temos a imagem da Mayra no ar, tentar fazer uma pregazinha na sua pele, assim que largar, ela vai se desfazer. No entanto, na pessoa que não está nutrida, essa prega demora de 2 a 5 minutos para desfazer, porque a pele não está hidratada, não há nutrientes e há uma magreza extrema em que a elasticidade se perde.
Doutora, nem de propósito, eu acredito que muita gente está a fazer exatamente isso, a fazer a prega neste momento e a ver o que é que acontece, que é para identificar um desses sintomas. Além dessa tristeza na face, dessa falta de alegria, da questão das pregas na pele, a magreza. Eu lembro muito de ver mães a abrirem os olhos das crianças e a tentar perceber se a criança está doente olhando para os olhos. Ou seja, abrindo a pálpebra. Também é?
Sim, sim. Não, nós aí estaríamos a falar da anemia. Geralmente elas andam juntas, porque a anemia acaba por ser uma baixa significativa de hemoglobina, em que a nossa hemoglobina está inferior a 11 para mulheres e inferior a 12 para homens. O que é que acontece? Nas crianças nós somos um bocadinho, como dizemos, mais gulosos e às vezes hemoglobinas inferior a 10 já ficamos preocupados. Quando a mãe vai para aí, para a pálpebra, é para ver se ela está corada. E o estar corada ou mais vermelha do que o resto do olho é para ver se nós temos anemia ou não. Também é uma deficiência de nutrientes, que habitualmente é ou o ferro, ou a vitamina B12, ou o ácido fólico, que causam anemia. Eles também estão apontados como nutrientes em falta na subnutrição. No entanto, quando a criança está desnutrida, não há propriamente um apagamento das mucosas. O que existe de apagamento ou de mudança de cor, habitualmente, é do cabelo. São crianças que são, por exemplo, negras, nem todas, porque há uma ilha em que existem loiros de pele mais escura. Mas geralmente as crianças desnutridas, os cabelos mudam, ficam assim mais quebradiços, mais amarelos. E de facto, há esse olhar expressivo, mas o olhar expressivo não há como não se dar conta. Se você vê uma criança que tem fome, que não comeu, o olhar que ela alcança para o adulto ou para quem possa lhe resolver o problema é um olhar, Mayra, que nunca mais se esquece.
Exato. Doutora, para continuarmos aqui a nossa conversa de uma forma mais fluida também, é importante entendermos se desnutrição e subnutrição podem ser a mesma coisa. De facto, no início a doutora falava sobre isso, mas só para esclarecermos, uma coisa e outra podem ser usadas para nos referirmos ao mesmo assunto ou não?
Não. Os doentes desnutridos podem ter graus, podem estar subnutridos, porque há uma falta de nutrientes, ou podem estar, que é a obesidade, que é o outro, o verso da moeda, que acaba por ser uma má nutrição, né? Que não são propriamente sinónimos. A má nutrição é uma coisa e a subnutrição ou a desnutrição é outra coisa. Não andam de braço dado uma com a outra. Portanto, nós estamos a falar de desnutrição, os adultos, crianças ou idosos têm falta de nutrientes. Com relação ao que pode ser, de facto, um sinónimo de nutrição, desnutrição. Subnutrição, desnutrição. Na má nutrição, que é um outro termo que às vezes pode ser confundido com desnutrição, a pessoa que está mal nutrida não precisa de estar desnutrida. Pode estar mal nutrida por haver, de facto, obesidade. As pessoas que comem muito não quer dizer que estão bem nutridas. Pode haver, de facto, falta de nutrientes e haver uma supernutrição, mas não que seja saudável para o organismo.
Doutora, muito obrigada por esse esclarecimento. E como vimos com o pediatra entrevistado em Benguela, a desnutrição afeta a criança causando outras complicações de saúde. Mas a questão sociofinanceira de muitas famílias também não pode ser ignorada aqui, não é? Quais são as doenças mais frequentes e como podem os pais e as mães superar essas situações? Eu não ouço a doutora. Alô? Ok, doutora Nádia, temos a doutora.
Deixei de ouvir por um segundo, mas eu acho que percebi a questão. Como é que os pais podem, e depois deixei de ouvir o finalzinho da questão, não chegou cá.
Superar, mas, como é que se pode, claro, sem problema nenhum. Como é que se pode superar estas doenças que são consequências da desnutrição ou da subnutrição? Eu se calhar aqui vamos começar a tratar como subnutrição, não é? A falta de nutrientes que as pessoas precisam, crianças e não só, mas nesse caso estamos a falar de crianças. Que doenças mais frequentes é que as crianças podem ter como consequência e como é que os pais podem superar essas situações, tendo em conta também naturalmente as condições socioeconómicas, não é? Não podemos ignorar. Então, uma solução para isto, pensando naquilo que é o contexto destas pessoas.
Eu vou-lhe responder essa questão começando pela raiz do problema. Habitualmente a desnutrição anda de mãos dadas com a pobreza e com condições socioeconómicas muito baixas. É óbvio que eu posso contar aqui inúmeras soluções para que a criança não se desnutra, que é a fase, criança, fase, entenda-se, estamos muito a tocar nas crianças porque, de facto, elas são a parte das idades onde mais se faz sentir esse tipo de distúrbio alimentar. Eu posso estar aqui a apontar inúmeras soluções e quem me está a ouvir e dizer, mas eu não tenho dinheiro para comprar esses nutrientes. A doutora está aí a falar que tem que comprar vitamina B12, ácido fólico, alimentos ricos em ferro, isso custa dinheiro. E habitualmente a desnutrição está de mãos dadas. Isso não se pode descurar. Como os pais podem ajudar? Nós podemos começar por algo que é mais gratuito, que é o aleitamento materno. Obviamente que existem imensas doenças que quando não há aleitamento materno, porque a própria mãe também está subnutrida, porque pode, se a pobreza é da criança, portanto, geralmente todos os integrantes da família podem estar inseridos, claro, no meio socioeconomicamente pobre, e a mãe, se não se alimenta por escassez de nutrientes, pode até produzir pouco leite ou não produzir por subnutrição. No entanto, respondendo à tua questão, Mayra, e temos que encarar o fator subnutrição ou desnutrição até na raiz do problema. As infecções, habitualmente, da prática clínica, que são mais comuns, são as doenças diarreicas agudas, as infecções pulmonares e as anemias, como eu disse lá atrás, que andam de mãos dadas, e as parasitoses. As parasitoses porquê? Não é que eu me mal nutro e vou ter parasitoses. Só que quando anda de mãos dadas com a pobreza, habitualmente o meio e o saneamento básico é deficitário. Logo, se essa criança não tem nutrientes, tem concomitantemente a sua imunidade baixa. Se tem imunidade baixa e vive num meio em que a água não é potável, em que os alimentos, os poucos que existem, não são higienizados, tem lixo à volta, não tem uma latrina em condições, a criança às vezes é deixada sozinha com outra criança porque a mãe tem que ir à busca do pão cada dia. Essa criança que é deixada com outra criança não tem capacidade, até pela própria idade, de fazer uma refeição ou de preparar uma refeição em condições com todos os nutrientes necessários para alavancar a imunidade desta criança. Logo, os parasitas intestinais, como Ascaris lumbricoides, os oxiuros germiculares, que são os mais comuns no nosso meio, trazidos pelos lixos e pelas águas paradas e pela mosca verde, obviamente que acabou por invadir este organismo tão pequeno, que é de uma criança, que já pela idade não tem uma imunidade tão reforçada, e muito menos ainda por não ter nutrientes capazes de o fazer valer. Portanto, isso é quase que uma bola de neve. Há escassez de alimentos, há deficitário saneamento básico, há infecções, e andamos aí à volta. Como os pais podem ajudar? Lá está, aleitamento materno, tentar nutrir a criança com o pouco que há. Mas chega a uma altura em que as famílias não conseguem nutrir ou preparar alimentos com nutrientes suficientes para a criança, e às vezes têm mesmo que ou comerem cozinhas comunitárias com alimentos modificados para tentarmos salvar essas crianças desnutridas, ou às vezes mesmo ser em ambiente de internamento hospitalar quando já está num grau 3 em que há gravidade daqueles sintomas que eu falei ali.
Exato, doutora. Muito obrigada, portanto, a doutora falava ali de lombrigas e maculo, não é? Na linguagem mais comum, porque às vezes é isso. Os médicos usam a linguagem mais técnica e eu estava aqui a tentar fazer a ligação. Doutora, a subnutrição...
É o famoso, as lombrigas, que são os ascaris lombricoides, mas para dizer sempre as lombrigas, e depois os oxíodos, que são mais pequeninos, que andam à volta do ânus, e a criança coça imenso ânus durante o dia, e à noite eles veem a mãe abrir as nádegas, vê os bichinhos aí a roerem, que é o famoso maculho. Peço desculpa.
Não, que isso. Mas é bom saber os nomes técnicos também. Eu cresci, de facto, muito com essa realidade das lombrigas e maculo, e tínhamos um medo terrível do maculo, sem dúvida. Doutora, a subnutrição não afeta somente as crianças, os adultos também, como nós falávamos no início. Agora, assim, muito resumidamente, a que patologias é que um adulto deve estar atento para perceber que está subnutrido?
Bem, primeiro é o cansaço. Nós precisamos de energia que vem da fonte alimentar para as atividades da vida diária, o exercício das atividades. E o cansaço por falta de nutrientes e uma falta de energia. Queremos nos levantar, ficamos na cama, nós podemos, de facto. Isso acontece muito na mulher grávida, na mulher a amamentar, porque ela acaba por oferecer parte do que é nutriente seu ao bebê. Isso pode, de facto, subnutrir a mãe que amamenta. Há depois, quando as pessoas têm infecções concomitantemente, eu estou sempre com infecções da pele, e depois não recupero, tomo antibióticos, faço aquilo e isso, pode ser deficiência de nutrientes. É o que se diz, diga-me o que comes, eu digo quem és. é mais ou menos agora a máxima. Desculpas. Porque conseguimos notar que, de facto, a fonte alimentar, os alimentos estão, e agora com o Covid isso veio muito mais além, por causa da famosa imunidade adquirida pelos alimentos, que os alimentos, o prato define infecções vamos ter, como vamos recuperar delas, o cansaço, o nível de concentração, a dificuldade em se manter com esquecimento ou relembrar coisas do dia a dia, se estamos mais deprimidos ou mais contentes, tudo tem a ver com a comida. E quando nós não estamos nutridos, esses são os sintomas que podem, de facto, aparecer.
Doutora, estamos quase a chegar ao final da primeira parte, mas ainda temos tempo para uma pergunta, que é, além da questão física e patológica, há o impacto no desenvolvimento intelectual do ser humano, não é? Pode ajudar-nos a entender melhor essa consequência?
Sim, porque os nutrientes, nós o cérebro é um dos órgãos que mais açúcar gasta. E o açúcar pode vir de várias fontes, que é a chamada glicose, no tal termo técnico. Tanto é que nós, quando estamos a estudar, volta e meia parece que nos apetece comer um bombom, algo doce. Porquê? Porque nós estamos a queimar calorias todo ele. O cérebro quer muito nutriente. E se nós temos falta desse tipo de nutrientes? Olha, tem que comer a cabeça do peixe porque tem fósforo, e fósforo é bom para a cachimônia, que é isso que nos dizia quando éramos mais pequeninos. Porquê? Porque o nosso cérebro, essa massa cinzenta, necessita muito de fósforo, necessita muito de açúcar, de glicose, precisa muito de vitaminas, precisa imenso de ácidos gordos, porque o cérebro é matéria gorda. Todos esses nutrientes que nós vamos buscar, as hortaliças, a carne, nós precisamos para isso. Uma criança que não está bem nutrida, que tem falta desses nutrientes na sua alimentação, vai ter retardo ou atraso de crescimento, vai ter atraso na escola. São crianças que não conseguem decorar, não conseguem começar. Há atraso até no desenvolvimento de começar a falar. Isso tem tudo a ver com o intelecto. O reagir, o falar, o brincar com as outras crianças. Porque uma criança que está letárica, se tu lhe tocas, ela chora, parece que está sempre com dores, tem muita irritabilidade. Portanto, há uma baixa muito grande, um retardo muito grande do crescimento e desenvolvimento intelectual de quem não fornece nutrientes à nossa massa cinzenta, que necessita imenso desses nutrientes para reagir. E o reagir tem a ver com tudo. É começar a falar, começar a andar, começar a escrever, começar a decorar coisas, enfim. Tudo o que tem a ver com áreas do cérebro específicas para esse tipo de função. Existe inclusivamente, Mayra, antes que eu me esqueça, crianças que por causa da subnutrição podem mesmo chegar a cegar. Porque até os nossos nervos periféricos, que saem do cérebro, que têm domínio central, como o primeiro par, o segundo par, os pares que chamamos pares cranianos, eles saem da massa cinzenta, precisam de ser nutridos.
Doutora.
E quando não há vitamina, simplesmente a vitamina A. Sim.
Vou ter que interromper, porque nós estamos
quase,
não é? Já sabe, mas vamos continuar a falar sobre isso, que é muito importante. Estamos a partir do estúdio 55 da Voz da América, aqui em Washington, D.C. Estamos a falar sobre a importância da nutrição para o desenvolvimento humano. Para participar em direto no nosso programa, envie o seu número para o WhatsApp da VOA, mais 1-202-251-9466. Nós ligamos para si. Estamos a chegar então ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 17 horas UTC, transmitiremos em 1530 e em onda curta em 12.080 e 17.655.
Voz da América. 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 We'll be right back.
Estamos no estúdio 55 a partir de Washington DC. Este é o Saúde em Foco da Voz da América. Vamos relembrar os principais títulos deste 15 de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se na Casa Branca na quinta-feira com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, e prometeu que os Estados Unidos vão doar 17 milhões de doses adicionais da vacina Covid-19 da Johnson & Johnson para a União Africana. A agência que fiscaliza os alimentos e os medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, na sigla em inglês, recomenda doses de reforço da vacina Covid-19 da Moderna para americanos com mais de 65 anos e aqueles com alto risco de doença grave. O presidente angolano anunciou hoje a redução do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, e reiterou que as autárquicas vão acontecer. O presidente francês Emmanuel Macron garantiu estar do lado da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e a corrupção, ao receber o seu homólogo guineense nesta sexta-feira, dia 15, no Palácio do Eliseu, em Paris. No Afeganistão, pelo menos 37 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas após a explosão no exterior de uma mesquita xiita em Kandahar esta sexta-feira. E na Inglaterra, o legislador conservador britânico David Ames morreu após ser esfaqueado esta sexta-feira durante uma reunião com eleitores numa igreja no leste do país. Um homem de 25 anos foi preso. Este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta Washington-Luanda com a doutora Nádia Kamate do outro lado da linha. Podíamos tê-la em câmara, mas hoje não aconteceu por dificuldades técnicas. No entanto, pode ouvir este programa via rádio, via internet, em www.voaportugues.com e pode assistir ao programa nos canais do YouTube e Facebook da Voz da América. É Voa Português. Se quiser participar no programa, pode inscrever-se através do WhatsApp da Voa durante a semana. É mais 1-202-251-9466. Nós ligamos para si. Doutora Nádia, bem-vinda de volta aqui à segunda parte do nosso programa.
Ok, obrigada. Eu hoje mesmo, com muita pena, não, já era para matar também algumas saudades.
É verdade, é verdade. Eu, pelo menos tenho que dizer aqui no ar que tive o prazer de conhecer a doutora Nádia no mês passado, conhecer pessoalmente. Temos estado há praticamente um ano a falar e nunca nos tínhamos visto pessoalmente, então foi um prazer enorme poder vê-la. Doutora, vamos voltar aqui ao nosso tema. Um ser humano mal nutrido é uma pessoa mais vulnerável a doenças e é também alguém que não terá capacidades intelectuais tão desenvolvidas comparado a alguém que tenha uma alimentação saudável. Segundo a FAO, a forma como se produz, consome e se desperdiça a comida coloca demasiada pressão no planeta. A organização está a promover sistemas agrícolas sustentáveis para que mais pessoas possam ter acesso à comida. Doutora, é impossível falar de nutrição sem falar de pobreza, que quase naturalmente tem também impacto na forma como os alimentos são tratados. E a doutora falava disso mesmo há pouco, quando dizia que subnutrição e pobreza andam de mãos dadas. Mas como é que nós podemos tirar melhor partido do pouco que temos?
Nós podemos tirar melhor partido do pouco que temos com informação. Informação, eu acho que é a chave para tudo. Já que na maior parte das vezes são os adultos responsáveis para a aquisição de alimentos e também para a preparação das... Nós temos que começar com o problema na base. Logo, informar os pais do pouco que têm, de acordo com a sua renda, quais são os alimentos que devem ser consumidos no seio familiar e quais aqueles que devem ser evitados. Os consumidos, obviamente, ensinar aos pais que é melhor cozer os alimentos com a tampa fechada e as águas da fervura utilizar, já que os nutrientes podem ficar ali, utilizar para a confecção dos alimentos, tentar um pouco que temos. Por exemplo, nós aqui em Angola temos uma alimentação muito à base de cereais, principalmente o milho, na região mais sul, o maçango e a maçambala. Explicar às pessoas que o descascar o milho, descascar os outros grãos, podem estar a perder nutrientes desse pouco que nós temos. Então, o que é que nós fazemos? A ensinar os pais a prepararem alimentações mais saudáveis com o recurso, ou com os poucos recursos que têm, o que quer dizer, a pala-pala, que é uma fuba que é, para já, mais desprezada, porque é moída com a casca, incentivar que não, é na casca onde está o nutriente. As crianças devem comer mais fruta. Quando vão à escola, lavar as mãos sempre que vão às refeições, porque já pode haver, de facto, aí micro-organismos que se podem aproveitar da sua déficit de imunidade e fazerem das suas. Portanto, com o pouco que temos, mesmo dentro daquele pouco, nós podemos oferecer e ensinar os pais, não só nas consultas de floricultura, mas mesmo nas escolas e a televisão e a rádio. E nós, aqui em Voz da América, acabamos por os mídias, por ter um papel muito importante, porque passamos informação que podem, de facto, salvar vidas.
Doutor, é verdade, e eu vou aproveitar e agradecer aqui ao Benguxieto TV, que é um canal que nos assiste e que partilha este programa, espalhando assim ainda mais a informação, e uma informação como esta que temos que dizer que é importante. Portanto, estas dicas da doutora Nádia, quem não apontou pode, depois do programa terminar, voltar a ouvir e tirar as notas. Este é o Saúde em Foco. Estamos no Estúdio 55 da VOA, em Washington, D.C. Em Madagascar, mais de 1 milhão de pessoas sofrem com a seca de 4 anos, que o Programa Mundial Alimentar classificou como a pior em 40 anos. Também corre o risco de ver a primeira mudança climática do mundo produzida pela fome, de acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. A reportagem é apresentada por Bárbara Santos, com produção de Leo Sahilo.
A água é preciosa e rara no sul de Madagascar, onde há anos não chove em algumas áreas. Agricultor e pai de 6 filhos, Depense Ontobo perdeu todas as suas plantações e animais na seca, a pior a atingir a região em 4 décadas.
Não havia mais água para beber. O preço do arroz havia subido. Tivemos que vender o nosso gado para comprar comida. Tive muito medo de morrer. Se não fosse a ajuda do governo, teríamos morrido de fome.
Milhares de pessoas fugiram das áreas devastadas pela seca de Madagascar em busca de alimentos. O Programa Mundial de Alimentação alertou que o risco de fome está a crescer. Para lidar com a situação, as autoridades construíram centros médicos e de ensino para as mães aprenderem a processar a mandioca para alimentar seus filhos.
Além disso, distribuição de refeições quentes, comida e água todos os dias. Existem aproximadamente 40 mil pessoas, até mesmo 100 mil pessoas por dia, a quem temos sido capazes de distribuir 1 litro de água por pessoa por dia nesses centros.
Título Verde, um projeto do governo lançado este ano, dá aos agricultores como Ontobo terras, sementes e gado para ajudá-los a se recuperar. O programa também ensina aos agricultores de Madagascar a agricultura sustentável, para que possa ser mais resistente às secas futuras. É uma habilidade importante para os agricultores do país, que enfrenta secas frequentes.
Dada a disponibilidade ou não de água, dadas as características do terreno, o que cultivar para que as coisas funcionem. Esse é o objetivo. Isso é agricultura inteligente para o clima.
O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas afirma que as temperaturas na África Austral estão a aumentar ao dobro da taxa global. Para fazendeiros como o Ontobo, a guerra contra a seca e a fome está longe do fim.
Obrigada, Bárbara. Este é o Saúde em Foco. Estamos com ligação direta Washington, Luanda, com a doutora Nádia Camate. Estamos a falar sobre a importância de uma boa nutrição para o desenvolvimento humano. Doutora Nádia, como é de praxe, não se pode ir embora sem nos deixar as suas recomendações.
Recomendações são imensas. A desnutrição é, de facto, um tema triste, eu gosto muito pouco de falar sobre isso. E às vezes que falo sobre isso, de facto, penso na pobreza, nas crianças malnutridas e em tudo o que acontece. Então, o meu conselho que eu deixo é, de facto, ter atenção aos assentos, ter atenção na enterrar e queimar os lixos, porque já que dissemos que o meio insalubre pode, de facto, causar essas infecções, invadirem um organismo provavelmente já deficitário ou com a sua imunidade mais baixa, e claro, lá está, vamos combater a pobreza.
Vamos com, doutora, não conseguimos perceber o que disse.
Vamos combater a pobreza.
Ah, combater a pobreza, portanto...
combater a pobreza, porque o combate à pobreza existem imensas políticas, de facto, o combate à pobreza, desde de emprego dirigido, dar de formação às pessoas, isso acaba por ser premissas fundamentais para o combate à pobreza, o empoderamento feminino, a globalização para as zonas mais recônditas, tudo isso é combate à pobreza. E quem ganha, de facto, são as crianças. E isso, o tema que estamos hoje a falar, casa completamente com o desenvolvimento.
Doutora Nádia, muito obrigada pela sua participação hoje. Temos, de facto, pena de não termos tido por imagem, mas ainda assim foi uma conversa muito rica, com recomendações muito importantes.
Eu só não sei se o meu som chegou em condições, porque às vezes é difícil. Houve algumas alturas que fui ouvindo com alguns cortes, mas acho que ficou essencial da informação.
Doutora, nós conseguimos ouvi-la perfeitamente, apenas aqui no final, mas a doutora repetiu, combate à pobreza é a principal recomendação que a doutora Nádia nos deixa aqui neste Saúde em Foco, deste dia 15 de outubro. Muito obrigada mais uma vez. Votos de boa saúde para si e para a sua família. Havemos de nos encontrar de novo. Nós estamos no estúdio 55 da Voz da América, em Washington, D.C. Vamos continuar com Luanda, de alguma forma, onde a coordenadora do programa de vacinação esclareceu que existem muitos profissionais a serem aliciados a passar um cartão de vacinas aos cidadãos contra a Covid-19. E, entretanto, as enchentes continuam a marcar os postos de vacinação em Luanda, fazendo com que vários populares sejam obrigados a cumprir longas filas sem o devido distanciamento social. Mila Jeremias tem a reportagem.
Entre canteiros de flores, ao lado de estradas ou em campos de escolas, estão a nascer produtos agrícolas na maior cidade da África do Sul. A ideia das chamadas ruas de comer foi lançada por Siabonga Njangamanga e a organização para fins não lucrativos Makers Valley Partnership.
Esta era a reportagem da África do Sul. Já lá vamos. Vamos ver o que é que se passa na África do Sul no que toca ao combate à fome, especialmente com o impacto da Covid-19. Mas antes disso, vamos então até Luanda ver o que se passa com a vacinação contra a Covid-19. Creio que temos aqui algum problema técnico. Neste caso, então, vamos até a África do Sul, onde há uma associação. Tenho aqui alguns... Estou a receber algumas mensagens e não consigo perceber muito bem. Portanto, vamos ver esta próxima reportagem que nos chega do outro lado do mundo.
A pandemia global da Covid-19 deixou centenas de milhares de refugiados no Quênia e em todo o mundo às voltas com uma carga extra de problemas de saúde mental. Refugiados já sobrecarregados pelo trauma de fugir dos seus países de origem também lidam com o impacto da pandemia no seu rendimento e estilo de vida. A porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, afirma que a agência teve de enfrentar este novo desafio. Eugênio Bion.
Percebemos que o aconselhamento mensal aumentou significativamente durante a pandemia, de modo que adicionamos mais recursos para responder a isso. Trazer mais terapeutas, mais conselheiros para que eles possam ter, no caso de visitas domiciliares, aconselhamento de seguimento por telefone. para que os refugiados sintam que têm acesso ao serviço de saúde mental e possam lutar contra esse problema.
O psicólogo Alberto Chumo, que trabalha com mulheres e crianças refugiadas, diz que a pandemia não apenas reabriu antigos casos de trauma, mas também revelou novas preocupações com a saúde mental.
Alguns deles têm família, têm filhos, distanciam-se dos familiares. Às vezes, alguns chegam a dizer que não faz sentido viver. Então, não têm esperança.
So they are hopeless.
Esperanza Mukwachima, de 60 anos de idade, refugiada queniana de origem ruandesa, está aos poucos a refazer a sua vida e negócio, depois de danos económicos e mentais da pandemia. Ela diz que os últimos 16 meses foram os mais difíceis dos seus 20 anos de vida como refugiada.
O estresse e a ansiedade podem te fazer apanhar uma doença inesperada. Eu desenvolvi tensão alta por me preocupar demais.
Agências humanitárias como a Refugee Kenya ajudam Esperanza e outras mulheres a superar as armadilhas da saúde mental. A demanda tem sido especialmente alta nos centros urbanos. A Refugee teve que remodelar o seu programa devido à pandemia, diz Mildred Kimuntu.
Fazemos isso no WhatsApp. Quem tem um smartphone pode ter acesso às sessões. Sempre temos uma sessão por mês para cada integrante de grupos. Fazemos as sessões por telefone, a gestão de estresse de diferentes questões que afetam nossas mulheres.
O Acnur diz que esta abordagem está a funcionar bem nos campos de refugiados no norte do Quênia, onde serviços de aconselhamento também são oferecidos virtualmente para os necessitados.
E esta reportagem chegou-nos do Quênia, aliás, sobre a questão da saúde mental. Estamos no mês em que se chamou a atenção para a saúde mental e a pandemia do coronavírus teve um impacto muito grande. Esta reportagem que o Amâncio Miguel nos apresentou fala-nos exatamente da situação nos campos de refugiados e que agências de ajuda tentam apoiar as pessoas a lidar com a ansiedade e a depressão. Agora sim, vamos até à África do Sul, onde a pandemia da Covid-19 fez com que a fome aumentasse quase 3 vezes, de acordo com uma pesquisa nacional. Um benfeitor está a ajudar a resolver o problema, criando hortas comunitárias para ajudar a alimentar os residentes do centro da cidade. Esta reportagem é apresentada por João Santa Rita, com produção de Leo Sahilo.
Entre canteiros de flores, ao lado de estradas ou em campos de escolas, estão a nascer produtos agrícolas na maior cidade da África do Sul. A ideia das chamadas ruas de comer foi lançada por Siabonga Nyangamanga e a organização para fins não lucrativos Makers Valley Partnership, para se tentar reduzir a fome e a má nutrição. Essa necessidade ficou mais visível quando os produtos foram todos apanhados durante o recolher obrigatório o ano passado, Siabonga Nyangamanga.
Podemos ver que em muitas casas não houve refeições durante 2 dias ou mais. Nessa altura, alguns abriram seus frigoríficos ou outros abriram seus armários e podemos ver que literalmente não tinham nada.
A África do Sul é um principal produtor e exportador de alimentos, mas muitos no país não conseguem colocar comida nos seus pratos. Um estudo do Conselho de Investigação da África do Sul concluiu que até 22% da população de 60 milhões passaram fome desde o começo da pandemia. Antes da pandemia, esse número era de 6%. Liz Costan, da Universidade de Pretória, disse:
é reflexo das desigualdades e insuficiente acesso a alimentos em diferentes regiões do país. As pessoas não só perderam os seus empregos, como também não tinham acesso à comida.
Cerca de 100 pessoas beneficiam mensalmente dos alimentos produzidos nesta propriedade agrícola urbana. Uma cozinha comunitária está aberta a qualquer pessoa da comunidade. Este agricultor urbano, Rosinati Tango, diz que produzir vegetais em casa e nas comunidades é uma solução para garantir nutrição.
Temos visto muitas pessoas virem aqui com vontade de trabalhar em a terra, porque vêm os resultados que lhes garante que vão comer no final do dia.
Estão
também a ensinar crianças como plantar vegetais e esses conhecimentos são algo que podem levar para casa. Com a subida dos preços dos alimentos, quase 7% este ano, diz o governo, estes projetos tornaram-se cruciais. Para
se isto for replicado em toda a província, poderá tornar-se parte da solução para acabar com esta crise alimentar que temos no país.
Esperar que as sementes cresçam não é uma solução rápida, mas com mais financiamento, Makers Valley quer plantar mais vegetais através da comunidade para ajudar a colocar mais verduras nos pratos das pessoas.
Obrigada ao João. Este é o Saúde em Foco. Transmitimos a partir do estúdio 55 da Voz da América em Washington, D.C. Vamos então agora à Luanda, agora sim, onde a coordenadora do programa de vacinação esclareceu que existem muitos profissionais a serem aliciados a passar um cartão de vacinas aos cidadãos contra a Covid-19. E, ao mesmo tempo, as enchentes continuam a marcar os postos de vacinação em Luanda, fazendo com que vários populares sejam obrigados a cumprir longas filas sem o devido distanciamento. A Mila Jeremias tem a reportagem.
Entre canteiros de flores, ao lado de estradas ou em campos de escolas, estão a nascer produtos agrícolas na maior cidade da África do Sul. A ideia das chamadas ruas de comer foi lançada por Siabonga Nyangamandla e a organização para fins não lucrativos Makers Valley Partnership, para se tentar reduzir a fome e a má nutrição. Essa necessidade ficou mais visível quando os produtos foram todos apanhados durante o recolher obrigatório o ano passado, Siabonga Nyangamandla.
Pudemos ver que em muitas casas não houve refeições durante 2 dias ou mais. Nessa altura, alguns abriram os seus frigoríficos ou outros abriram os seus armários e pudemos ver que literalmente não tinham nada.
A África do Sul é um principal produtor e exportador de alimentos, mas muitos no país não conseguem colocar comida nos seus pratos. Um estudo do Conselho de Investigação da África do Sul concluiu que até 22% da população de 60 milhões passaram fome desde o começo da pandemia. Antes da pandemia, esse número era de 6%. Liz Costan, da Universidade de Pretória, disse:
é reflexo das desigualdades e insuficiente acesso a alimentos em diferentes regiões do país. As pessoas não só perderam os seus empregos, como também não tinham acesso à comida.
Cerca de 100 pessoas beneficiam mensalmente dos alimentos produzidos nesta propriedade agrícola urbana. Uma cozinha comunitária está aberta a qualquer pessoa da comunidade. Este agricultor urbano, Nkosinati Tsango, diz que produzir vegetais em casa e nas comunidades é uma solução para garantir nutrição.
Temos visto muitas pessoas virem aqui com vontade de trabalhar em a terra porque vêm os resultados que lhes garante que vão comer no final do dia.
Estão também a ensinar crianças como plantar vegetais e esses conhecimentos são algo que podem levar para casa. Com a subida dos preços dos alimentos, quase 7% este ano, diz o governo, estes projetos tornaram-se cruciais para muitos.
Se isto for replicado em toda a província, poderá tornar-se parte da solução para acabar com esta crise alimentar que temos no país.
Esperar que as sementes cresçam não é uma solução rápida, mas com mais financiamento, Makers Valley quer plantar mais vegetais através da comunidade para ajudar a colocar mais verduras nos pratos das pessoas.
Lamentamos a repetição. O que ouvimos e vimos anteriormente não foi a reportagem da Luanda, mas sim, mais uma vez, esta ação deste benfeitor sul-africano que está a tentar alimentar as populações urbanas que estão a passar fome por causa da pandemia da Covid-19. E também na África do Sul, um consórcio sul-africano de biotecnologia está a trabalhar numa vacina composta de RNA, baseada na fórmula da Moderna, numa iniciativa inovadora para acabar com a falta de vacinas contra a Covid-19 que ameaça a África. Esse tipo de vacina, utilizado pela primeira vez em grande escala durante a pandemia, é criado a partir da replicação das sequências de RNA por meio de engenharia genética, um método mais barato e rápido que o cultivo do vírus inativado em laboratório. A reportagem da AFP é apresentada e produzida por Bárbara Santos.
A Afrigen Biologics and Vaccines, sediada na cidade do Cabo, lidera um projeto piloto apoiado pela Organização Mundial da Saúde da ONU e pela iniciativa COVAX, que visa ajustar a vacina revolucionária da Moderna. O objetivo do projeto é criar uma vacina de mRNA adequada aos países mais pobres em climas quentes. Seria uma vacina resistente e resiliente, que não precisaria ser armazenada o tempo todo em temperaturas ultra baixas, um requisito difícil em lugares onde cortes de energia são um problema. Atualmente, a África é o continente menos vacinado do mundo. Mais de 10 meses após a primeira vacina de Covid ter sido administrada e quase 2 anos após o início da pandemia, apenas 5% dos africanos elegíveis foram totalmente imunizados. O problema expôs a enorme dependência do continente a vacinas importadas.
A difícil lição que aprendemos durante a pandemia é como a África ficou quase 100% dependente de vacinas que são produzidas e vêm de fora do continente.
A pesquisa e o desenvolvimento da nova vacina em África estão a ocorrer em uma instalação que custou cerca de US$8,7 milhões e que começou a funcionar há 3 meses. As negociações com a Moderna estão em andamento para um acordo de licenciamento para usar a fórmula. 22 cientistas estão a trabalhar no projeto. A proposta é criar uma vacina eficiente e segura, explica Petro Terblanch, diretora da Afrigen.
O objetivo é ter uma vacina super, super eficiente e com tratamento seguro, mas que o produto possa ter estabilidade diferente e mais adaptável para ser distribuído em temperaturas que sejam possíveis em África.
Se tudo ocorrer como planejado, os protótipos ficarão prontos para testes clínicos em 1 ano. Se os testes se provarem seguros e efetivos, a produtora de vacinas BioVac, vizinha da Afrigen, será a primeira a produzir em escala comercial.
Aprendemos muito durante a pandemia e ela só mostrou as desigualdades que existem, mas ao mesmo tempo deu-nos forças para dizer não, a África também pode fazê-lo. Há grandes economias emergentes, é um continente em crescimento e podemos fazê-lo.
Depois de comprovada a eficácia, a sul-africana Afrigen planeja treinar outros países e distribuir licenças de produção a nações pobres deixadas de lado na corrida pelas vacinações que salvam vidas.
Obrigada, Bárbara Santos. Foi a reportagem sobre este novo consórcio sul-africano que pretende fabricar vacinas contra a Covid-19 para combater a falta de vacinas no continente africano e, naturalmente, na África do Sul, a começar pela África do Sul. Antes de nos despedirmos deste Saúde em Foco, os principais títulos de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se na Casa Branca ontem, quinta-feira, com o presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. E ele prometeu, o presidente Joe Biden, que os Estados Unidos vão doar 17 milhões de doses adicionais da vacina Covid-19 da Johnson & Johnson para a União Africana. E a agência que fiscaliza os alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, na sigla em inglês, recomenda doses de reforço da vacina Covid-19 da Moderna para americanos com mais de 65 anos e aqueles também com alto risco de doença grave. E em Angola, o presidente João Lourenço anunciou a redução do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, portanto, e reiterou que as autárquicas vão acontecer. Já em França, o presidente Emmanuel Macron e o presidente da Guiné-Bissau, Omaru Sissoko Embaló, encontraram-se. Macron prometeu estar ao lado da Guiné-Bissau na luta contra o tráfico de drogas e a corrupção ao receber o seu homólogo. Este foi o Saúde em Foco, a partir do Estúdio 55 da VOA, em Washington, D.C. Em nome de toda a equipa, agradeço a companhia. Continue conosco em www.voaportugues.com.